Sejam bem-vindos ao Engenheirando Cast. Nossa missão é fazer você ouvinte pensar fora da caixa, enxergando o mundo através da perspectiva de um engenheiro.
Episódio 13: Computação Quântica, Tecnologias e Atualidades.
Até que enfim chegamos nesse assunto que é tão interessante, tão atual, que é sensacional. E uma outra novidade que está acontecendo aqui é que estamos gravando o nosso querido podcast. Então agora não estamos mais só em áudio, temos também vídeo.
Vai ter muito conteúdo no tela aí para vocês verem. Mas antes da gente continuar, a gente tem que fazer a nossa apresentaçãozinha. Eu sou o Ricardo Campos, engenheiro mecânico, e computação deixou de ser binário.
Meu nome é Rafael Herrero, eu sou estudante de engenharia civil e computação quântica vai mudar o mundo.
Rafael, sensacional o que o pessoal do Google, da NASA e da D-Wave, que talvez seja a empresa mais desconhecida nesse meio, para os nossos ouvintes, está conseguindo obter com a supremacia quântica. Você sabe o que é a supremacia quântica, Rafael?
Vamos lá, Ricardo. Então, vai lá. Vamos lá. Me conta mais um pouco o que é a supremacia quântica e o que é essa tal de computação quântica.
O que é a computação quântica? Vamos por partes, né? Computação normal, a tradicional, ela trabalha basicamente com dados binários, ou seja, 1 e 0. Não existe nenhuma forma de você ter valor entre esses. Por mais que você tenha um relógio digital que mede milésimos de segundos, na verdade você vai ter um número grande binário que vai ter vários dadinhos de 0 ou 1 lá no meio para se obter determinados precisão depois de uma vírgula ou de uma casa, né? Quantos algarismos significativos você vai trabalhar em determinado sistema? Por que se fala digital? Porque ela não vai assumir valores entre dois pontos, que é o mínimo da resolução dela, né? Então, por exemplo, um relógio digital, você não vai conseguir medir 1/128 de um milésimo de segundo, porque você não consegue, a gente não tem casa decimal no relógio para isso. Agora, num relógio analógico, você conseguiria se você tivesse um goniômetro, que é um jeito de medir ângulos, né? Bem preciso para você medir onde está o ponteiro do segundo ali. Basicamente é isso, a diferença entre analógico e digital. Por que eu tô falando isso tudo, né? Aonde que entra a computação quântica? A computação quântica entra a partir do momento que você tem dados que não são nem zero e nem um, né? Você vai trabalhar também com o sistema binário, mas além do sistema binário, você vai ter o que eles chamam de qubit. O qubit, né? Ele é a superposição do valor 0 e 1. Então você vai ter a partir de agora na computação o valor 0, 1 e o valor de superposição dos dois. Isso também ajuda a trabalhar também o conceito de analógico dentro do sistema computacional.
Muito bom, e o impacto que isso vai trazer na sociedade é incrível, porque ele simplesmente vai fazer com que dados que são processados sejam processados em tempo muito menor comparado aos métodos anteriores pelo digital. Então, contas de análise de risco, análise de processos, entre até fusões genéticas e combinações de proteínas para fazer novos medicamentos, elas vão ser feitas muito rápidas, em questões de minutos ou até segundos, com essa nova tecnologia.
Mas por que disso, né, Rafael? Hoje em dia, o sistema computacional chegou num ponto que você não adianta mais querer aumentar o clock, você vai aumentar demasiadamente os núcleos de um processador e você vai acabar gastando muito mais potência elétrica e obtendo uns resultados que não são tão diferentes assim. Então chegou a ideia é que você mude a arquitetura para obter mais eficiência. Desde o começo dos computadores se usa a mesma arquitetura. Então, essa mudança para uma arquitetura quântica, para um sistema quântico de computação, uma baita revolução. Isso vai fazer com que a humanidade volte a andar aí pela lei de Moore, que fala que de tanto e tanto tempo a modernidade tecnológica tem que dobrar, né? Então, quando você tem um processamento quântico, acho que seria o melhor termo, você consegue ir lá, pegar uma quantidade de problemas que tem uma infinidade de parâmetros de entrada, como, por exemplo, previsão de clima, que é uma coisa que até hoje você tem uma precisão relativamente boa, mas você não consegue ser enfático ali, acertar no ponto, na mosca. Você consegue agora com o sistema quântico, de uma forma muito mais ágil e rápida, processar essa quantidade de material e gerar uma resposta assim, instantânea, né? Óbvio, tem um obstáculo aí no meio, né? Por se tratar de um processamento quântico que pode assumir basicamente qualquer valor entre 0 e 1, né? Você acaba tendo o que o pessoal fala de uma interferência muito forte. Como que você vai interpretar o que é dado realmente e o que não é dado? Hoje em dia, o sistema de televisão digital, por exemplo, é melhor do que o sistema de televisão analógica porque ela não sofre interferência. Mas assim, esse não sofrer interferência, na verdade, quer dizer o quê? Quer dizer que quando tem uma interferenciazinha lá, que não é um valor de 0 ou 1, quando tá o processador de imagem lá processando o sinal, ele vai pegar e vai falar, ou isso é 0 ou isso é 1. Ele não vai assumir o valor ali no meio, como era na televisão analógica, que gerava fantasma, é chuvisco, o famoso... Os ouvintes vão adorar quando eu fizer isso no microfone, né? Pelo amor de Deus. Então, quando você tem a mudança para televisão digital, isso tudo acaba, né? Há uma melhoria muito grande. Mas você perde um pouco do processamento de variáveis que você não conhece. Então, por exemplo, os exemplos que você citou e o que eu falei, que, por exemplo, é a previsão de um clima, você consegue trabalhar com mais variáveis desconhecidas porque você pode assumir qualquer valor para elas, entende?
É, exatamente isso. E falando um pouco da parte mais financeira, para falar sobre os países que estão investindo e como que está sendo feito esse investimento, nos Estados Unidos, por exemplo, em 2016, foram investidos mais ou menos 30, 40 milhões de dólares em cima da pesquisa quântica. Já no ano seguinte, sextuplicou o número de investimento. Ou seja, aumentou muito o investimento, os Estados Unidos realmente está aumentando, e a previsão é que nos próximos 5 anos eles investam 1,2 bilhões de dólares em computação quântica. Já a União Europeia, eles também estão apostando muito pesado, só que quem chega no topo mesmo, quem chega avassalando, é a China. A China, eles prometem nos próximos 5 anos investir 10 bilhões de dólares em cima da computação quântica, em que eles já estão num campo muito superior em relação às outras pessoas, em relação às outras empresas e aos outros países, e ela quer só apostar mais ainda, porque ela sabe que esse vai ser o diferencial.
É uma revolução, né? Apesar do... Vai, se eu falar 10 bilhões aí para um ouvinte pensar esse número, falar, caramba, 10 bilhões é um valor que é assustador para eu, Ricardo, você, Rafael, você, ouvinte. Mas para um país que está propondo uma revolução tecnológica desse tamanho... Não é um absurdo assim tão grande, é um investimento pensado.
Não é, e um investimento que vai ter um retorno muito alto nesse investimento. Vai ser incrível, porque eles vão conseguir começar a fazerem novos medicamentos, novos tipos de alimentos, a parte financeira deles vai começar a voar abaixo. Ou seja, o mundo inteiro vai começar a sofrer impacto, porque a China ela vai começar a se desenvolver muito mais rápido que todo mundo. Muito mais rápido.
O fator da China estar investindo nisso assim, com um ensejo, uma impetuosidade tão forte, só indica que essa tecnologia vai trazer sim uma grande revolução, né? Que a gente tá entrando num novo degrau da humanidade aí, principalmente na parte computacional. Agora, é óbvio, como toda tecnologia, hoje em dia, se você for procurar por aí o que ela consegue resolver e não resolver, você vai acabar caindo em algumas especulações aí, que só realmente com o desenvolvimento da tecnologia, você vai conseguir saber o que é real e o que não vai ser. Isso me lembra muito quando começaram a desenvolver supercondutores, que eles falavam que, vai ter cinturão que faz as pessoas voarem na rua, nunca mais vai ter trem com um trilho, com roda. Não é assim, galera.
E vale ressaltar também que a computação quântica, ela não vai substituir a computação de hoje em dia, a computação digital. A computação que é a computação geral que existe hoje em dia é uma computação de processamento. Ou seja, se você vai processar alguma coisa, como por exemplo, pagar folha de pagamentos, ou mexer em planilhas, navegar na internet, ou mexer na intranet, ou alguma coisa do tipo, você não precisa de um processador tão potente que tenha uma capacidade quântica. Esses computadores, eles serão usados somente na melhoria de empresas, como por exemplo, o JP Morgan está apostando junto com a IBM em cima da computação quântica, justamente para conseguir calcular melhor os riscos de aplicação e de rentabilidade de fundos e de ações, enfim. E então, essa que vai ser a vantagem. Não vai fazer com que todo mundo perca e não vai fazer com que você tenha um computador quântico na sua casa. Porque, é claro, agora estamos no começo da tecnologia, está começando a ser implementado. Então, agora as condições de uso são absurdas. Um computador hoje, ele tem que estar numa sala que não pode ter nenhuma interferência do lado de fora e ela tem que estar a 0 graus Celsius. Imagina isso na sua casa. Eu tenho uma sala a 0 graus Celsius só para ter um computador quântico.
Super prático e fácil.
Não? Super prático e fácil. Então, com o passar do tempo, essa tecnologia vai melhorar e vai começar a ter uma... vão começar a usar mais em diferentes ambientes, só que mesmo assim você não vai precisar ter um computador quântico na sua casa. Computador quântico é para mexer com estatísticas e processos é o seu PC mesmo, tá muito bom, tá de ótimo tamanho.
Eu vejo aí duas vias também, né? Primeiro, legal, temos computador quântico, uou, todos estamos muito felizes, mas os desenvolvedores precisam também desenvolver aplicações que rodem na linguagem que vai ser desenvolvida para o processamento quântico, senão o processador quântico que vai estar lá isolado totalmente, com temperatura quase zero Kelvin, meu, vai processar coisas que já um computador normal processava, desperdício de energia, não faz sentido nenhum. Então, é lógico que você vai ter que pegar e aproveitar essa grande revolução que já está acontecendo, que é o processamento na nuvem, e pegar e vai fazer com que o usuário em casa, ele não precise ter lá na casa dele um computador quântico, e sim que ele use algo que já está na nuvem para aplicações específicas, né? Agora, essa parte de modelagem do mercado financeiro é algo realmente que mesmo eu pesquisando não tinha visto. Você consegue me dar mais detalhes disso? Eu acho que no final vai ser você conseguir modelar, né? Fazer previsões melhores do que vai acontecer na renda variável, por exemplo.
Exatamente, porque tem tantos parâmetros que tem que serem analisados que computadores normais levariam até anos para fazerem as contas certas, que com o computador quântico e o processamento do qubit fica muito mais fácil. Então eles vão conseguir simplesmente calcular os erros e meio que cheatar o negócio e falar o que vai acertar ou não. É lógico que tudo isso é uma especulação, né, gente? Mas só que realmente é uma tecnologia muito promissora. E tirando toda a revolução que vai causar no mercado de trabalho, porque muitos funcionários de TI vão ter que ser capacitados para saber a mexer e também a desenvolverem aplicativos para se usar com processamento quântico. Porque não adianta nada você ter um caça na sua garagem se você só vai da sua casa até a praia. Tipo, não tem porquê. Então, esse caça ele vai ter que ser utilizado para alguma coisa, ou para combater alguém, ou para defender o país, e alguém vai ter que estar pensando nisso, e alguém vai ter que ser educado, e vai ter que ser familiarizado com o sistema de como mexer. A IBM já vem apostando nisso já há mais de 40 anos. Você vê que como é que funcionam as coisas, né? É muito fracasso e muita decepção, e dias e dias e dias em vão, para depois de 40 anos de estudo começar a funcionar e começar a vender esse produto para empresas e começar a trabalhar um pouco mais essa computação.
Para os ouvintes entenderem um pouco melhor, né? Tipo, o que o Rafael quer expor, eu vou dar uma continuidade nesse raciocínio que ele está falando. Basicamente, o grande obstáculo que estava sendo enfrentado e ainda está, de certa forma, é você obter a supremacia quântica. O que isso quer dizer, né? Eu falei no começo do episódio a respeito de supremacia quântica, mas os ouvintes, obviamente, talvez não saibam.
Não tem nada a ver com coach quântico.
Não, pelo amor de Deus, não tem a ver com coach quântico, pelo amor de Deus. Bom, mas enfim, a supremacia quântica é você conseguir estabilizar um processador quântico por tempo suficiente para ele resolver problemas que os supercomputadores tradicionais, da arquitetura tradicional de hoje em dia, não conseguem resolver. Então, o que o Google, junto da NASA e junto da D-Wave, conseguiram fazer hoje em dia foi o quê? Eles conseguiram estabilizar um processador quântico para resolver um problema que computadores tradicionais não conseguiriam resolver em 30 mil anos. Meu, o processador quântico, o computador quântico, ele resolveu isso em questão de segundos. É uma diferença muito absurda mesmo.
Não é à toa que só os big players estão apostando nisso, né? Alibaba, Google, Microsoft, JP Morgan, Mercedes-Benz. É só as empresas mais tops do mercado, as melhores do seu nicho, as melhores do seu mercado, as melhores em tudo que estão apostando nisso, porque eles realmente conseguem ver que isso é realmente um potencial para que eles cresçam ainda mais.
Que nem foram também os primeiros computadores tradicionais.
Exatamente, é a mesma corrida. Eles estão sendo os early adopters, né, que é do gráfico de inovação, uhum. E eles são os caras que vão se beneficiar mais com isso. Porque logo no começo, no sprint, no comecinho da corrida, eles já vão sair muito na frente que todo mundo.
E óbvio, isso vai chegar no ramo doméstico eventualmente. Só que, pessoal, vamos lá. O computador tradicional, pô, eu posso ir longe. Eu posso considerar que o primeiro computador existente no mundo foi um computador feito lá pros gregos lá, que acharam no naufrágio. Cara, eu nem vou citar isso daqui porque tá muito longe até do tema do episódio. Mas é o primeiro computador mesmo que a gente pode falar que decodificou e trabalha na forma que a gente conhece. Foram aqueles computadores gigantescos que tinham válvulas e bugger porque os insetos entravam dentro. Isso faz o quê? 100 anos?
150? Nem isso. Faz menos que isso.
Meu, imagina que o supercomputador, o computador quântico, tá nascendo agora. Com a velocidade que a tecnologia está evoluindo atualmente, é uma questão de menos de 100 anos, menos de 50 anos, talvez 40 anos aí, e ampla, vai estar sendo usado. Não vai estar sendo usado, não. Vou cortar isso daí, mouse. Mas esteja sendo usado em aplicações domésticas do dia a dia. Talvez seu celular possa ter um processador híbrido entre tradicional e quântico. E você nem saiba disso, lá no futuro, né? Eu tô falando, né?
É, então, a gente tá na curva, a gente tá no cotovelo da curva da tecnologia, que é exponencial. E é muito louco, porque pensa assim, há 3, 4 anos atrás, você não conseguia fazer uma live. Pra você fazer uma live pro mundo inteiro, há 3, 4 anos atrás, sabe o que você precisava ter? Um satélite, moleque. Você precisava ter um satélite pra fazer uma live. Hoje, você pega o seu celular, você abre o Instagram e começa a gravar uma live pra quem você quiser no mundo inteiro, na hora. Imagina então como que a computação quântica vai se beneficiar e colocar as mesmas proporções de evolução. Vai ser incrível.
Não, é tão absurdo hoje em dia que a gente pode gravar um programa e fazer o upload na internet, como se fosse um programa de rádio.
É, exatamente. Tipo, a tecnologia. Às vezes a gente tá tão imerso dentro dessa inovação, dentro desse novo mundo da Big Data, tá tudo chegando, indústria 4.0 super forte. A gente tá tão imerso que a gente não consegue meio que dissociar e olhar por fora que, cara, isso daqui que tá acontecendo é muito louco. E o aonde pode chegar, a gente não consegue nem imaginar, porque a gente tá no comecinho do avanço da humanidade. A gente tá, tipo, no começo pra não sei aonde chegar, mas vamos chegar muito longe, muito longe.
Difícil especular, como a gente já tinha falado, é muito difícil você entender realmente o real potencial, que nem também a gente já falou nos episódios anteriores aí, a respeito até da impressão 3D, eu acho que foi o último episódio que a gente acabou caindo numa tecnologia extremamente inovadora. Não dá pra você conseguir...
O Neuralink também, que a gente falou.
O Neuralink também, que é uma coisa que tem, assim, um potencial enorme e, assim, desconhecido. Especula-se que ele vai atingir certos pontos, mas eu te garanto, vão ter muitos outros pontos que a gente não consegue prever e que vai ser muito natural atingirem, né? Que foi exatamente a forma quando se construíram um torno CNC, que foi quando construíram o primeiro carro. Santos Dumont não sabia que a invenção dele ia ser usado, tipo, como tanto para reconhecimento quanto transporte, ou que muito menos não ia ser tripulado, que é o que acontece hoje em dia. Então é difícil você prever a que ponto uma tecnologia pode chegar, mesmo porque ela vai interagir com outras tecnologias. Imagina a computação quântica aliada aí com a revolução da indústria 4.0. Talvez na 5.0, né, que vai acontecer, né?
Quem é que é responsável pelas mudanças de eras? Tem que falar com o historiador pra ele falar que tem que mudar de era? Porque, cara, é assim, a gente vai mudar da 4.0 pra 5.0 pra 6.0 muito rápido, na verdade, é uma linha muito tênue. Na verdade, eu não sei o que vai acontecer. A gente já tá na 4, 5, 6, 7, 8, de tão rápido que tá acontecendo.
Exato, não tem como você mensurar isso, não tem como você reter isso pelo aspecto. Eu acho que até os historiadores mesmo, porque a gente sabe a história já dividida, né? A gente sabe a história que já tá bonitinha lá, tal, já foi processada pelos historiadores para serem passados pra gente. Se você for pegar a história e você for estudar as tecnologias, estudar os movimentos históricos que ocorreram, você vai chegar na conclusão que nunca foi uma divisão fácil de fazer, entende? Então só quem tá no futuro lá, que vai estar no ano 3000, olhar pra gente aqui em 2019, 2020 e falar: olha, esse foi o marco da revolução computacional. Aí todo mundo mudou, né? Quem vai estar isso em 3000, no ano 3000, vai olhar e falar: ah, então eles estalaram dedos e aí eles voavam em carros por aí. Não, não é assim. É uma mudança sempre gradativa, né?
Cara, os ganhos medicinais que da computação quântica vai ter vão ser incríveis, incríveis, incríveis. Porque eles vão conseguir sequenciar as proteínas e testar possibilidades que eles não tinham testado antes, de um jeito totalmente diferente, fazendo com que novos medicamentos surjam e aumente, tipo, a longevidade do ser humano. Que isso também é maravilhoso, comparado, a que a gente não vivia mais de 70 anos há 100 anos atrás. Isso é incrível, porque além de a gente já estar vivendo muito, novas medicinas vão surgir, aliado com novas tecnologias que vai fazer com que a gente viva muito tempo.
E a ideia é essa, cada vez mais misturar as disciplinas e, prolongar nossa saúde, prolongar nossa capacidade mental, prolongar nossa tecnologia. Cada vez tudo isso vai estar mais imerso e misturado, fazendo uma nova tecnologia, fazendo uma nova era, né? Caros ouvintes, mais uma vez, obrigado por ter vocês aqui. Rafael, faça suas considerações finais, que depois eu vou mandar as minhas.
Pessoal, muito obrigado por assistir esse nosso primeiro vídeo. Muito obrigado por escutar mais um podcast. Já estamos no 13º podcast. Tem sido muito legal gravar esse projeto. Adoramos o que vocês estão falando. Mandem feedbacks. Podem mandar sugestões de temas também. A gente está respondendo todo mundo lá no Instagram. Agora a gente vai estar presente no YouTube também. E muito obrigado.
Obrigado, caros ouvintes. Até semana que vem.